Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa o Porque Sim Não é Resposta neste dia 25 de novembro. É Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco está também o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Ora, este dia é uma iniciativa das Nações Unidas, recentemente divulgou também novos dados. A cada 3 meses de confinamento é estimado que 15 milhões de mulheres em todo o mundo venham a ser afetadas por violência física e psicológica. Em Portugal, desde o início do ano, já foram assassinadas 30 mulheres, 16 delas em contexto de relações de intimidade. Eduardo, não estamos a fazer o suficiente para que este número deixe de existir, ou seja zero. E isto continua a ser números, diria, chocantes. À falta, se calhar, de uma palavra mais forte.
Olha, Filipe, eu tenho a impressão que não são só chocantes, são absolutamente obscenos e que nos devem levar a todos a parar e a perguntar como é que nós podemos abordar estes assuntos de uma forma séria, determinada, dura, se for preciso. Porque não se pode aceitar que por questões de ciúme, seja pelo que for, a violência atinja contornos graves, 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 como aqueles que depois nós observamos quando finalmente morre uma mulher, mais uma mulher. Cresce que nos diz a experiência que quanto mais estes casos surgem, mais nós somos levados a imaginar que por cada caso atestadamente objeto de violência, haverá muitos, alegadamente, violentos que passaram por variadíssimos motivos à margem de uma sinalização e de uma intervenção determinada e, portanto, nessas circunstâncias, eu receio que essa ponta do iceberg seja, de facto, absolutamente chocante, mas que os números sejam significativamente maiores.
Eduardo, mas temos sucessivas campanhas, temos alertas, temos estas conversas na rádio, há artigos, há... É um problema sobre o qual falamos bastante, mas pelos vistos não chega. O que é que vai ser preciso para mudar esta situação? Temos que esperar que só as crianças de hoje possam ter uma atitude no futuro diferente daquela que nós ainda vamos tendo?
Ricardo, eu acho que eu tenho medo que o futuro possa não ser, no essencial, tão diferente assim, se nós não formos conversando muito seriamente nos sítios onde mais facilmente e de uma forma mais absorvente, mais intensa, mais capaz de entender estas questões, isto tudo se pode passar, nomeadamente nas escolas. E, portanto, nesse contexto, eu acho muito importante que nós tenhamos a noção que muitas destas relações são relações que começaram logo desde o namoro com experiências que correm o risco de não ter sido tão amorosas assim. Pelo contrário, muitas pessoas foram vítimas de alguma violência no namoro que muitas vezes não foi uma violência física. Eu lembro que muitas vezes o primeiro episódio de violência física corre na sequência de um impulso depois de terem existido muitos comentários duros, violentos, depreciativos, achincalhantes, etc. E, portanto, eu acho muito importante, que sobretudo nas escolas, que é onde tudo começa, quando se fala no namoro e na maneira como, no fundo, nós estamos legitimados a viver as relações amorosas, nós temos que não só falar da violência, mas da maneira como temos a estrita exigência de sermos muito claros naquilo que nós queremos da pessoa que está connosco, porque às vezes eu tenho medo que nos coloquemos todos numa posição muito deprimida, numa relação amorosa, quase como se tivéssemos que aceitar tudo e não tivéssemos a quem recorrer para nos ajudar a compreender melhor até que ponto é que estamos ou não a sermos vítimas de violência. E volto a dizer, se nós falamos da violência física e da violência que no final de contas desemboca na morte de mulheres, de um número assustador de mulheres, eu lembro que há uma violência de renda, aquela violência de todos os dias que nunca se traduz numa nódoa negra, mas onde uma pessoa vai aprendendo a ser desvalorizada, desqualificada, onde ela vai passando a duvidar até das coisas que é capaz de fazer, a ponto de, no final da linha, estas pessoas deixarem de existir. Existem, mas deixam de existir. E aí sim há tanta mais violência no contexto das relações amorosas, ou supostamente amorosas, que eu acho que nós temos cada vez mais de falar destas diversas formas de violência para não corrermos o risco de as alimentarmos com silêncio cúmplice.
E precisamente sobre esse silêncio cúmplice, Eduardo, destas 30 mulheres que morreram em Portugal desde o início do ano, 80% destes casos, essa violência era conhecida por outras pessoas. Para se ter ideia, em Portugal, uma em cada 5 denúncias de violência nas relações de intimidade é apresentada por testemunhas. Portanto, não ignorar os sinais, quem rodeia estas mulheres tem uma importância enorme. Mas por onde é que se começa, Eduardo? É precisamente por isto, por não ignorar aquilo que vamos vendo, que vamos ouvindo muitas vezes?
Sim, mas estas mulheres, grande parte delas tinha família. E é aqui que eu às vezes eu tenho muita dificuldade em entender. Dir-me-á, mas há muitos episódios de violência tão subtis que passam à margem da compreensão de uma família? Há, sem dúvida que há. Mas, por favor, nunca são subtis o suficiente para que uma família esteja distraída a ponto de imaginar que uma filha tem uma relação feliz e, no final de contas, está a ser vítima de ameaças, de insinuações e de tudo mais que faz o pacote da violência ser muito maior do que pode parecer. E, portanto, sim, as famílias são corresponsáveis, muitas vezes, por omissão. E era a altura delas terem noção disso para poderem deixar de o fazer. De outra forma, quando dão contas, é tarde demais.
Eduardo, e que processo é este que nos leva a... eu ponho aqui o plural, porque acho que estamos a falar de nós enquanto sociedade portuguesa. O que é que nos leva a amar uma pessoa num momento e a odiar ao ponto de a agredir no momento seguinte? Que processo é este?
Ricardo, eu acho que nós temos que definitivamente falar mais a sério do amor, porque eu receio que não seja de facto amor. Uma obsessão é uma doença, não é uma relação amorosa. E uma relação amorosa nunca se faz à margem daquilo que são os nossos gestos ou da estimativa que fazemos daquilo que são os nossos gestos na outra pessoa. E, portanto, quando nós somos demasiado centrados em nós, demasiado vaidosos, quando temos uma relação utilitária com uma pessoa quase descartável, quando, de algum modo, nos tornamos obsessivamente presos a ela, mas nunca capazes de a amar, isto não é uma relação de amor. O amor é uma legenda fora do lugar. É uma relação doente, muito doente. Agora, sejamos razoáveis. Que estas pessoas são muito doentes, não, ninguém tenha dúvidas. Mas que ninguém pressuponha que o facto de nós acharmos que elas são doentes lhes dá legitimidade para fazerem com que outros adoeçam às suas mãos. São coisas completamente diferentes. E, portanto, sim, era a altura de nós assumirmos que há muito mais pessoas doentes do que às vezes pode parecer. E um dos sítios reservados, muito privados, às vezes muito discretos, onde essa doença mental e a violência que ela muitas vezes traz aparecem, bom, é obviamente nas relações que nós imaginamos que são amorosas e vai-se a ver, não são.
A propósito deste dia, o primeiro-ministro publicou no Twitter uma imagem acompanhada de uma legenda em que dizia que não bastam palavras de condenação e de censura, dizia que precisamos de continuar a agir contra esta outra pandemia, que é a violência contra as mulheres. Eduardo, eu queria aqui voltar ao momento de denunciar o agressor, porque tudo isto é muito complicado. Depois desta denúncia, nós temos mecanismos suficientes para proteger estas mulheres, para proteger muitas vezes os filhos também destas mulheres, que também são alvo de tudo isto. A resposta judicial que damos, não, que é às vezes muito demorada, tudo isto é bastante perigoso.
Não, Ana Filipa, tudo isto é às vezes verdadeiramente absurdo. Basta que nós tenhamos a noção que um casal onde existe declaradamente violência doméstica, eu volto a dizer, para que exista declaradamente, quantos episódios clandestinos não aconteceram até lá? E quando existe judicialmente atestada violência doméstica, quando nós vamos ver as consequências de quem violentou em termos de responsabilidade parental, regra geral são nenhumas, Ana Filipa, nenhumas. Ou seja, acho delicioso, se não fosse trágico, dava quase vontade de rir, que o sistema judicial separa a violência doméstica da responsabilidade parental, sem sequer ser capaz de ter a humanidade de perceber que quando uma pessoa violenta outra em presença de um filho, está a violentá-lo várias vezes. E acho inacreditável que pessoas que violentam outras, bom, quando chega a altura de reclamarem, bom, os direitos em relação à sua responsabilidade parental, eles são-lhes conferidos por muitos tribunais neste país, como se corressem uma cortina e fizessem de conta que uma coisa não implica outra, e como se a violência de um pai em relação ao outro não tivesse consequências de enorme violência que nunca mais são reparáveis, porque aquelas imagens ficam ali para sempre e corre-se a cortina e faz de conta que não existe. Portanto, como é que ao mesmo tempo, bom, há tantos responsáveis que se chegam à frente nestas alturas que às vezes não tomam as medidas indispensáveis para que as práticas, nomeadamente os tribunais, por exemplo, a este nível, sejam outras para a proteção das vítimas? E, note-se, vítimas são não só estas mulheres, quando são mulheres, que de alguma forma são violentadas continuadamente, mas os filhos destas mulheres que assistem e invariavelmente não são protegidas como deviam.
Olhando para esse sistema que o Eduardo acaba de descrever, parece que se olha para os episódios de violência doméstica ou violência no casal como algo, eu diria aqui com umas grandes aspas, normal entre casais. É algo que pode acontecer, quando é algo que não deveria acontecer, não é?
Infelizmente, eu acho que nós ficamos às vezes naquele registro com o qual, se calhar, todos nós crescemos, entre marido e mulher, não metas a colher, não é? E nessas circunstâncias, nunca assumimos que um ato de violência de uma pessoa sobre outra pessoa, seja sob que forma for, é de facto um crime público. E quando nós temos consciência que existe, às vezes na porta ao lado da nossa, e não fazemos nada para denunciar, nós estamos a ser coniventes num crime público. E se nós tivéssemos noção disto, bom, provavelmente deixávamos de ser tão cobardes quanto somos e protegíamos quem merecia ser protegido, sim.
E nós estamos aqui a falar de violência física, violência verbal, em casa, no trabalho, nas escolas, nas universidades e nas ruas, também na internet, é importante dizê-lo. É preciso estar aqui muito atento às mais variadas vertentes que tudo isto implica e, portanto, se nos está a ouvir e precisa de ajuda, peça a uma linha de informação e apoio às vítimas de violência doméstica, é 800-202-148. Pode também enviar uma mensagem para o 3060. O Porque Sim Não é Resposta acontece de segunda a sexta-feira. Amanhã cá estaremos. Eu sou a Ana Filipa Rosa. Estará cá também, claro, o Ricardo Conceição e o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã. Um abraço para os dois.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém. e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Muito obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.